Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 14 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Pokémon Company, que lançou ontem pro Nintendo Switch, pro iOS e pro Android, a plataforma Pokémon Home. Ela serve como uma espécie de centralizador, né, dos Pokémons todos aí que a pessoa captura em vários títulos, vários consoles também ao longo dos últimos anos. E aí, em seguida, o que a pessoa consegue fazer é trazer um Pikachu, por exemplo, né, que ela capturou faz tempo lá num jogo de console, para conseguir jogar no Nintendo Switch, né, então algum jogo lá do iOS ou do Android. Aí, esse armazenamento de Pokémons na nuvem tem um plano gratuito que é bem limitado, e tem um plano pago também, que sai por $3 por mês, $5 a cada 3 meses ou $16 por ano. O Pokémon Home conta ainda com 3 centrais de trocas, cada um com uma dinâmica lá, que é diferente da outra, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel divulgou 2 rankings que foram das melhores operadoras móveis e as fixas também lá, de internet fixa. No caso da telefonia móvel, foram consultadas quase 90 mil pessoas, né, de planos pré-pagos e pós-pagos, e essa pesquisa envolvia mais ou menos 20 perguntas a respeito de coisas como solução de problemas, satisfação geral, atendimento, funcionamento e cobrança ou recarga. Em todas essas categorias, pintou um ranking específico de pré-pago e um outro também separado, né, de pós-pago, e os detalhes estão aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. No caso de satisfação geral, por exemplo, foi a Claro que liderou o ranking, né, tanto no pré-pago quanto no pós-pago, e aí do outro lado da coisa, né, foi a Oi que acabou ficando por último em quase todas as categorias aí, como tem acontecido faz uns anos, na verdade. Agora, sobre o outro levantamento, né, que foi de internet fixa, que a Anatel fez em parceria com o Ibope Pesquisa, foi o seguinte: essa consulta envolveu coisas também como satisfação geral, atendimento telefônico, capacidade de resolução de problemas e oferta e contratação, e aí, no geral, né, do Brasil inteiro, a Unifique ficou em primeiro lugar em satisfação geral, seguida pela Copel, pela Brisanet, pela TIM e pela Algar. Na verdade, a Unifique liderou o ranking em quase todas as categorias, né, exceto por funcionamento, que ela foi superada pela Copel. E para saber mais sobre isso, né, vem no detalhe também desmembrado aí por cada estado, cada um desses rankings, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Brasil, o iFood lançou uma ferramenta de doações de comida chamada Compartilhe uma Refeição. Ela disse que tudo que for arrecadado com isso vai ser encaminhado por uma ONG chamada Ação de Cidadania, e explicou que tem 2 jeitos lá da pessoa fazer uma doação. Dá para acessar uma aba chamada Doações a partir da aba do perfil, né, para escolher doar R$7, R$15 ou R$30. E aí tem o segundo jeito, que deixa você selecionar a opção Compartilhe uma Refeição na finalização lá de um pedido na plataforma. E enquanto isso, na Netflix, ela anunciou nessa semana que vai disponibilizar de graça até o dia 9 de março nos Estados Unidos o filme Para Todos os Garotos que Já Amei. Isso quer dizer que quem não tem uma conta no serviço ainda assim vai conseguir ver o filme de graça, o que é uma espécie de ação para conseguir promover a sequência aí desse filme e, claro, né, tentar ganhar mais assinaturas. Essa ideia de disponibilizar um conteúdo dela sem a necessidade da pessoa ter uma conta é um negócio que ela tinha feito já no Reino Unido, por exemplo, com a série The Crown, e com conteúdos locais, né, tanto na Índia quanto no México, mas essa é a primeira vez que ela faz isso nos Estados Unidos, provavelmente, né, por conta do aperto aí da concorrência, especialmente com o Disney Plus lá, que tá indo bem no país. Agora, ainda sobre o mercado americano, a Comissão Federal de Comércio do país, né, que é o FTC, anunciou que vai investigar os últimos 10 anos de aquisições das principais empresas do mundo da tecnologia, que são a Apple, a Amazon, também o Google, Microsoft e o Facebook. O FTC falou que vai olhar de perto todas as aquisições, né, que todas elas fizeram aí desde o ano 2010, o que bem provavelmente, né, se não for a maior, é certamente uma das maiores que já rolaram investigações de competitividade no país. O órgão falou que vai investigar desde os valores de cada aquisição, aos documentos também, né, que trata da estratégia aí de cada compra que foi feita, e aí com todos esses dados em mãos, eles vão analisar tudo com calma para ver, né, se tem que mudar a legislação americana para impedir futuros monopólios aí do mercado de tecnologia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Snapchat, que parece que se deu por vencido, né, e tá mudando um pouquinho lá o jeito de navegar pela interface e abandonando lá a sua navegação por gestos. O que rola, pra quem não mexe muito no app, né, é quando você abre o aplicativo, ele já cai direto lá na tela da câmera, e aí ao lado esquerdo da câmera, com um gesto, você consegue acessar os bate-papos, e à direita uma parte de explorar lá, com a busca de conteúdos. Aí, a partir dessa mesma tela inicial que é a tela da câmera, arrastando de cima pra baixo, você consegue acessar o Snap Map, que mostra em tempo real a posição dos amigos, amigos, também as stories compartilhados lá num mapa, e aí fazendo o gesto contrário, né, na tela da câmera, arrastando de baixo pra cima, dá pra acessar o histórico lá de coisas que a pessoa já publicou. O problema é que desde sempre, né, o Snapchat foi bastante criticado por ter uma navegação que é bem confusa, especialmente pra galera tipo eu, que nasceu no milênio passado, e parece que eles estão mudando aí o esquema de navegação. O que o Snapchat tá começando a testar é tirar o mapa daquela parte de cima em relação à câmera e colocar à esquerda do chat, né, a pessoa arrasta do lado duas vezes pra conseguir acessar esse mapa. E aí o que eles fizeram também foi desenvolver uma aba nova, só de conteúdos originais da plataforma, e colocar à direita lá na parte de busca. Aí uma coisa que pintou também, na verdade a principal mudança, né, é que pintou um menu na parte de baixo lá com abas que a pessoa pode tocar pra conseguir navegar de área em área. E aí no fim isso quer dizer, né, que o Snapchat tá fazendo esse teste pra ver se consegue conquistar mais usuários, facilitando lá a navegação no aplicativo. Aí pelo menos por enquanto, né, parece que esse é um teste que é bastante limitado, pintou só pra um grupo bem reduzido de usuários, mas ainda assim uma pessoa que recebeu o teste compartilhou os screenshots com o The Verge, que fez uma matéria, que tá no link aqui na descrição se você quiser dar uma espiada. Bom, e já que o assunto é rede social, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura, cursos online de tecnologia, que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. No momento, a Lura de hoje, eu vou falar justamente, né, sobre o que ela tem a oferecer nesse mercado de redes sociais. E isso inclui, por exemplo, uma formação de social media, que tem 10 cursos, tem um podcast, tem artigos também, né, tem vídeo extra. E aí, isso tudo junto totaliza 90 horas de conteúdo em que ela ensina, né, as diferenças práticas lá e também teóricas para fazer um bom trabalho no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no Snapchat. Eles têm cursos que vão do básico ao avançado também em estratégia de mídia social. Tem curso de criação de comunidade, relacionamento também em diferentes redes, específico também de uso de imagem em rede social, e por aí vai, né? Bastante coisa que eles têm a oferecer. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também, ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular para estudar com eles com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe, né? Ou aprender algo novo também no mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai conseguir ver os mais de 1000 cursos que ela oferece, né, em toda a atuação aí do mercado de tecnologia. E aí, quando você resolver se matricular, né, para conseguir estudar durante um ano com ele, você vai conseguir fazer isso com R$100 de desconto, o que é bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal para se inscrever com R$100 de desconto e estudar por um ano para fazer quantos cursos você quiser. Muito obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou oficialmente na China os telefones Mi 10 e Mi 10 Pro. Eles são os primeiros telefones que estão chegando ao mercado com o processador Snapdragon 865, né, que foi anunciado recentemente. E além disso, o modelo Pro conseguiu já chegar ao mercado no topo do ranking do JackSonMark com as câmeras dele lá, que a principal tem 108 megapixels. Aí, pelo menos na China, né, o Mi 10 normal, o mais básico lá, que vai ter 8GB de RAM e 128GB de espaço, vai custar o equivalente a R$2.500. Enquanto isso, a versão Pro mais básica, que tem 8GB de RAM e 256 de espaço, vai ser um pouco mais cara, vai custar equivalente a R$3.100. Aí, enquanto isso, aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, não tem nem previsão de preço nem de lançamento dos telefones, mas para dar mais piada nas especificações completas, né, se você tiver ficado interessado, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é telefone novo, deixa eu comentar que a iFixit agora conseguiu desmontar o Moto Razr, né, que é o telefone dobrável da Motorola, e deu mais detalhes lá em relação àquele vídeo do YouTube que eu comentei recentemente. É que a desmontagem da iFixit inclui a parte da dobradiça, né, que o pessoal tava bem curioso para ver como é que funcionava, tem todos os detalhes no link aqui na descrição. E ela falou também, né, que o telefone é tão difícil de arrumar que ele acabou ficando só com uma nota 1 que vai até 10 lá no quesito dela de reparabilidade. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela parou de validar a instalação, né, da versão do iOS, que é a 13.3. Isso quer dizer que os iPhones e iPads, né, que estão na versão mais atual do sistema, não conseguem mais voltar para essa versão 13.3. E geralmente isso acontece ou quando a Apple está segura, né, de que a versão atual é estável o suficiente, ou quando tem um jailbreak para sair para a versão que ela deixou de validar. Bom, e por último, sobre a Apple e fechando a semana, a Foxconn negou uma matéria da Reuters que falava a respeito do impacto aí da produção de iPhones por conta do contágio do coronavírus. A Reuters tinha comentado que a Foxconn queria pelo menos terminar fevereiro, né, com 50% aí da produção retomada, e aí em seguida, em março, a ideia da Foxconn era conseguir chegar a 80% da produção, mas a Foxconn falou que não é bem por aí. Ela disse que tanto essa matéria da Reuters, quanto os analistas também, né, que têm falado sobre isso recentemente, estão bem errados em relação à retomada de produção de iPhones, mas por outro lado, ela não quis falar também nada sobre números ou nada mais específico aí sobre essa retomada da produção. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. Junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!